Há exatos 50 anos, em 11 de setembro de 1973, um golpe de Estado liderado pelo general Augusto Pinochet derrubava o presidente do Chile, Salvador Allende.
Começava assim um período de 17 anos de ditadura que fez milhares de vítimas entre mortos e torturados.
Para falar sobre o meio século de um dos mais dramáticos acontecimentos políticos da história da América Latina, nós convidamos o jornalista Ivan Godoy, da Rádio Senado e especialista em assuntos internacionais. Ivan, muito obrigado aqui por ter atendido ao nosso convite.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano.
Ivan, vamos falar um pouquinho sobre o contexto do golpe de Estado no Chile. O que que levou o Chile a uma ruptura depois de 40 anos de regime democrático com a derrubada de Salvador Allende?
O contexto que rodeou, né, o contexto onde se deu o golpe militar no Chile foi a Guerra Fria, né? A Guerra Fria, o auge, né, daquele momento dos problemas entre os Estados Unidos, por um lado, representando o mundo ocidental, e a União Soviética, que era líder de uma série de países, né, comunistas, e tinha influência em países no que se chamava na época do Terceiro Mundo, né? Ou seja, os países que não eram desenvolvidos nem eram países comunistas, entre eles o Chile, que era o caso, né? Então, esse foi o contexto. Na época também havia uma política norte-americana de apoio a golpes militares na América Latina. Temos que ver que já haviam ocorrido golpes militares no Brasil, né, em 64, na Bolívia tinha acontecido, no Uruguai, né? Uruguai eram todos países dirigidos ou por regimes militares ou por regimes civis que apenas de fachada, né? No caso do Uruguai, o presidente Bordaberry, que era considerado um fantoche assim, dos militares. Era aquele momento de luta entre esquerda e direita e de luta, digamos, luta violenta, luta, um embate muito forte. Então, esse foi o momento. Então, o golpe do Chile foi um desses golpes militares que aconteceu na América Latina, mas que, ao mesmo tempo, teve características próprias, né? Que realmente marcaram muito a época, né? Houve muita solidariedade internacional posteriormente. O golpe chocou muito a opinião pública internacional.
Certo, Ivan. E o que os relatórios mostram sobre as consequências dessa brutal repressão no governo de Augusto Pinochet?
Bom, fala-se em 40 mil pessoas que foram vítimas de alguma forma, ou seja, aí estamos falando de assassinados, de presos e de torturados, né? O número chega a 40 mil. É um número alto, levando-se em conta a população do Chile, que muitas vezes menor que a do Brasil, né? Se a gente compara o que aconteceu durante o regime militar brasileiro, o que aconteceu no Chile, a coisa no Chile foi muito mais brutal, a repressão foi muito mais em massa, né? E só para se avaliar, fala-se, né, segundo os números oficiais, fala-se ao redor de 400 desaparecidos políticos no Brasil, assassinados e desaparecidos políticos no Brasil. Então, comparativamente, o golpe em si foi muito violento e o regime que veio depois do general Augusto Pinochet foi ainda muito mais violento do que o que aconteceu aqui no Brasil, né? O que podemos ver também é que por que houve tal choque internacional com o golpe militar no Chile? Por dois motivos. Primeiro, porque o Chile tinha uma tradição democrática de mais de 40 anos, era um dos países mais estáveis da América Latina. Em segundo lugar, que o presidente Salvador Allende, né, Salvador Allende Gossens, né, que era o presidente chileno esquerdista, ele foi o primeiro socialista na América que chegou ao poder por meios pacíficos eleitorais e legais. Ele não usou de nenhuma maneira violência, não era um homem violento, era um político tradicional que participou de todas as regras democráticas e conseguiu chegar ao poder. Não foi através de guerrilha, como é o caso de Cuba, como é o caso da Nicarágua, né, do regime sandinista da Nicarágua, que foi chegar ao poder através da luta armada, né, da violência. No caso, não. Foi uma luta que se deu pacífica. Ele próprio já tinha perdido eleições, ele insistiu e conseguiu se eleger como representante do Partido Socialista do Chile, com o apoio de outros partidos de esquerda e de centro-esquerda, como o Partido Comunista Chileno, o Partido Radical Chileno. Então era uma coalizão de esquerda que chegou ao poder pacificamente. Então a maneira violenta em que se deu a derrubada de Allende chocou o mundo. Além disso, além da violência, especificamente o ataque da aviação chilena ao Palácio Presidencial de La Moneda foi muito chocante. Foi uma coisa que Sim. impressionou o mundo, porque foi talvez um golpe de Estado que foi acompanhado pela TV, né? A imprensa toda internacional deu ampla cobertura. E realmente aquelas cenas do Palácio Presidencial de um país sendo atacado pela própria Força Aérea daquele país foi muito chocante. E a própria morte de Allende no Palácio Presidencial, que até hoje se fala que teria sido suicídio, outros dizem que teria sido assassinado, mas o fato é que ele morreu na sua cadeira presidencial dentro do Palácio de La Moneda.
Uhum. Estamos conversando com Ivan Godoy, falando aqui sobre os 50 anos do golpe militar no Chile e também aí depois toda a repressão durante o regime de Augusto Pinochet. Ivan, hoje o Chile está sendo governado por Gabriel Boric, um presidente de esquerda. Hoje, inclusive, está completando um ano e meio, né, que ele assumiu o governo. Ele assumiu o governo, tomou posse em 11 de março de 2022, então um ano e meio hoje exatamente. Como é que está o Chile hoje? Existe algum saudosismo em relação ao golpe no momento em que o país discute uma nova Constituição? Porque a Constituição atual é ainda da época do Pinochet, não é isso? Então, como é que está o Chile hoje, 50 anos depois do golpe?
50 anos depois do golpe, o Chile é um país que já vem agora de vários anos de democracia, né? Porque lembre-se que o general Pinochet, ele chegou a chamar a um plebiscito, uma ocasião, e ele perdeu esse plebiscito e assim se deu a transição, ele resolveu deixar o poder. Mas lembrando que Pinochet manteve durante também um certo tempo o comando do exército chileno. Esse é um diferencial do Chile, temos que ver. Pinochet ficou no poder durante 17 anos e ainda depois ficou como um homem forte no Chile, porque ele ficou de chefe do exército chileno ainda há vários anos. Isso significa uma ditadura muito personalista, focada no general Pinochet. Isso é muito diferente de regimes militares de outros lugares. Na Argentina, por exemplo, houve vários generais presidentes. No Brasil, havia uma eleição indireta. A gente sabe que era uma eleição com cartas marcadas, mas o próprio Congresso elegia indiretamente o presidente a cada certo tempo. Então, nós tivemos vários presidentes militares. Não havia uma figura que ficou no poder como um ditador, eu fico no poder, eu é que mando nesse país, como o Pinochet fez isso, né? Em outros países, como eu digo, foram regimes até ditatoriais, mas das forças armadas. No caso do Chile, não, muito centrada na figura do Pinochet. Agora, o que vemos é que o Pinochet fez uma série de reformas econômicas neoliberais. Esse aspecto do regime dele foi inclusive elogiado por muitos economistas no mundo e também criticado por outros, né? Esse aspecto econômico foi, digamos, o menos controverso do regime do Chile. A coisa mais controversa foi exatamente a repressão brutal, a censura, tudo que foi feito que caracterizou uma ditadura como a do Chile. O Chile, ele é um país que, hoje em dia, é um país com um bom desenvolvimento econômico, mas que enfrenta problemas, por exemplo, de desemprego e problemas de imigração também fortes. O governo do senhor Boric, né, do presidente Boric, ele tentou fazer uma mudança na Constituição. O que acontece é que toda mudança constitucional, uma nova, na verdade, na prática era uma nova Constituição tem que ser negociada e tem que representar um pouco a média do pensamento no país, como a nossa Constituição de 88, né? Era um pouco a média do pensamento naquele momento, tanto entre forças mais esquerdistas como forças mais conservadoras. No caso do Chile, acabaram fazendo uma Constituição muito, digamos, muito à esquerda, muito na pauta de costumes também, né? Com muitas medidas nessa pauta de costumes, na questão da defesa dos indígenas, e de certa maneira foi muito além do que a opinião pública chilena esperava. Então houve um plebiscito, né? Houve um referendo e foi derrotada essa Constituição, né? Essa mudança. Então agora estão tentando de novo fazer uma mudança constitucional que suponho será mais equilibrada, porque não adianta, às vezes num momento dado uma força política ela tem, naquele momento, ela é a principal força política, tem o apoio da população. Mas as coisas vão mudando, as coisas vão mudando. Então, a Constituição é algo mais permanente, tem que representar um pouco a média do pensamento de um país.
Ivan Godoy, muito obrigado aqui pela sua participação, sempre bem-vinda, por essa análise aí desse fato marcante na história da América Latina, que foi o golpe no Chile, golpe que completa hoje 50 anos. Muito obrigado, Ivan. Até a próxima.
Até a próxima.